Editor, puxa a swingueira. Me traga um balde d'água que está começando agora mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana, meus amigos. Pois é, eu sou o Lucas Macau e estou aqui para mais um programa divertido com essa minha bancada virtual maravilhosa. Estão aqui eles, né? Os insuperáveis da narrativa futebolística, né? De torcedores, certo? Do Brasil. Começando com ele aqui, que está de maneira calada hoje, né? Ele que come polêmica com farinha. Fala, Thiago. Você nos ouve?
Boa noite, meu querido. Um abraço para você.
É isso aí. Essa que pode ser talvez a única frase que você escute de Thiago, porque Thiago está daquele jeito que você já é acostumado a ver, perambulando em diferentes áreas, só que dessa vez em um nível diferente, né? Diferente. Então,
está trabalhando de noite.
Digamos que ele está trabalhando. Mas, dando seguimento aqui, né? Mandar um salve para ele, que é a técnica na voz. Fala, Renan.
Boa tarde, boa noite. Tô descabelado hoje. Já vendi meu Xbox, mas o dinheiro ainda não chegou. Só isso que eu tenho a comentar hoje.
Muito bom, finalmente vendeu o Xbox, hein? Você que
depois de divulgar
aí
várias vezes aqui, né? Também ajudou, né?
Claro, pô. Toda essa repercussão que o Futebol com Pimenta dá a nível nacional e região metropolitana.
E internacional, quer queira ou não, é verdade.
Internacional e região metropolitana. Né? Então, assim, por conta disso eu consegui vender meu Xbox.
Óbvio. Isso é verdade, isso é verdade. E você que não conseguiu, fique aí aguardando, né? Porque talvez em breve teremos aí outros tipos de itens a serem vendidos aqui. Clica aí, arrasta pra cima, certo? E entra no nosso site pra você saber sobre mais coisas, né?
Liga pra gente.
Se quer vender alguma coisa. Isso, se quiser vender alguma coisa, entre em contato. A gente divulga por R$20 aqui seu produto. E seja bem-vindo.
Não, pera aí. Tem a comissão, né, pô? A área de vendas é comigo.
Então, pra anunciar aqui, tem que dar R$20 pra gente e depois aí se negocia com você.
Aí sim, pronto. Aí tá bom.
Fala, meu consagrado do futebol, João.
Boa noite. Vamos pra mais um dia aí. Falando um pouco desses times que não deixam a gente dormir felizes, né?
A vontade tá na área, rolou pra trás a finalização. A chance do segundo! Gol!
Times que não deixam a gente dormir felizes. Temos aí algumas opções, né? Mais específico aí, né? Bahia e Vitória, talvez. Vocês estão afim de falar de Campeonato Baiano hoje ou a gente já pula logo pro Campeonato Nordeste? Nem cita mais Campeonato Baiano.
Nem teve jogo do Baiano, passa por cima aí, vamos lá.
Teve um jogo do Baiano, né? Que foi Bahia de Feira e Doce Mel. Né? Que, inclusive...
Você falou que assistiu esse jogo, hein? Não.
É, rapaz, eu tento, né? Mas, infelizmente, a televisão brasileira não comporta essa qualidade que é o Campeonato Baiano, entendeu? Então é muito pesado, sobrecarrega o sistema, a TV não passa. Mas esse jogo foi 0-0, né? Ninguém perdeu nada com isso. A única pessoa que perdeu foi o Carlos Eduardo Martins, do Doce Mel, que foi expulso. Fora isso, não tivemos mais nada.
Perfeito. Perfeito. Tá aí a atualização, né, sobre o único jogo que aconteceu no Campeonato Baiano, né? Um jogo aí do Doce Mel contra
Bahia de Feira.
Bahia de Feira, o Tricolor de Feira, o Tremendão.
Tremendão.
Na série desse ano vai botar pra arrombar, com certeza, se classificar, né? Mas do jeito que as coisas estão indo, provavelmente vai. A classificação aí, aproveitando, falando. Atlético de Alagoinhas em primeiro, com 12, Juazeirense com 12, em segundo, Bahia de Feira em terceiro, Conquista em quarto, com 7, o Nirbi, na turma aí de contabilidade, tá em quinto, e aí vem o Bahia, o Vitória, Bahia com 6, Vitória com 5, e aí Fluminense de Feira, Jacuipense e o Doce Mel na última colocação, com 3 pontos, e o Doce tá azedando.
E vem cá, essa partida do Bahia de Feira foi qual rodada? Procurando aqui essa rodada aí, já não acho mais.
Negócio de pandemia, tá tudo maluco, ninguém joga mais primeira rodada, rapaz, pula pra sétima, depois volta pra terceira.
Ó, se você olhar a tabela, tá faltando o jogo da segunda rodada, terceira rodada, quarta, aí sexta, e aí a sétima tá ainda a vir, né? Então tá faltando um jogo
essa,
aí.
Essa rodada de Doce Mel e Bahia de Feira, que foi 0-0 ontem, foi a terceira rodada.
Perfeito.
E ainda temos o fato que o Vitória só jogou 3 jogos, né? Então tá uma bagunça completa esse Baianão.
Pois é.
A única coisa que a gente pode concluir é que o Bahia tá arrombado.
É, essa aí é uma conclusão que convenhamos, ela é muito certeira, viu, Renan?
Concordo.
Certeira. Uma das suas melhores análises aí, de todos os programas, talvez.
Esse empate
até hoje, bom, né?
Não, esse empate foi bom, Bahia de Feira. Então, se meu, porque a Bahia de Feira tá em terceiro, agora com 5 partidas, né? E foi para 8 pontos, né? Não disparou. Se tivesse ganho, né? Já ia aí para 10 pontos.
Já ia, né?
Já ia ficar complicado pro Bahia, né?
Perfeitamente. Vamos então mudar de assunto, vamos falar de Copa do Nordeste. Tá melhor o assunto na Copa do Nordeste, ô Renan?
Um pouco.
Tá um pouco melhor?
Então, no Baiano a gente não tá ganhando. Pelo menos no Nordeste a gente tá ganhando, perdendo.
Aí você tá sendo, né? Eu achei que você ia falar assim, não está bem também. Tomamos 2-0 fora de casa contra o CSA, mas você tá mais confiante, parece, então.
A gente tá em segundo lugar.
Aham, isso é verdade.
Tá em vice-vitória lugar. Entendeu? Então.
Isso aí é verdade.
Não tá de todo ruim. E o grupo tá muito equilibrado também, né? O sétimo lugar tem 5 pontos. Se ganhar, passa o Bahia.
Mas, convenhamos que, supostamente, né, pelo favoritismo, era para Bahia e Ceará estarem disputando ali a liderança de maneira um pouco mais acirrada, né? Ter CRB na liderança. E até, eu diria, o Santa Cruz em último, né? Eu não apostaria em Santa Cruz em último, por exemplo. Né? Sendo prejudicado pelo juiz, né? Aí complica a situação.
Tem que dar destaque aí pra galera de Alagoas, hein? CSA e CRB liderando os dois grupos no momento. Então, o Bahia não perdeu com um time qualquer e o Vitória não empatou com um time qualquer também, né? Os dois times estão bem na competição.
Que é
Mas
outra...
assim, uma coisa de se observar é que nenhum time que tá na Série A.
É isso que eu ia falar.
Tá bem. O Sport tá o pior de
ressalva,
todos.
Ressalva pro Sport, exatamente. É. Que não é que ele não tá bem, ele tá em último. Ele é o lanterna da competição, conseguindo ficar atrás do Botafogo, né? Que foi rebaixado da terceira divisão no ano passado.
Exatamente.
Então,
não basta tá mal, tá descendo a ladeira com força.
Tá uma situação
e na última complicada. Rodada, por coincidência, os 3 que jogaram da Série A perderam. O Bahia perdeu pro CSA, o Fortaleza perdeu pro Santa Cruz e o Sport perdeu pro Confiança.
O Sport não tá confiante, então.
Não.
Sofreu.
Mas Fortaleza e o Sport perderam em casa, né?
É,
o Fortaleza e o Sport perderam em casa.
Só que, João, o histórico do Vitória, se o Vitória pega o Confiança, toma 4-0. Vitória não se dá bem com esses times de azul e branco aí, não.
Por isso
tem
que
vários,
tá por
hein?
Enquanto.
E tem vários.
É mesmo?
É azul e branco só, hein?
Azul e branco. Quando tem vermelho, a gente vai muito bem. Azul, branco e vermelho, a gente destrói. Agora, azul e branco...
Azul e branco é complicado. Você vê aí que deu 2-0 no Bahia, inclusive, né?
Tá bom.
Mas tem quantos azuis e brancos aqui? Tem o CSA e tem o Confiança, né? Que são 2 que o Vitória perdeu no passado, inclusive.
Exatamente.
Nas 2 rodadas.
Exatamente.
Né? Ida e volta.
A sorte é que o Vitória não vai jogar contra o CSA, só contra o Confiança. Então, uma derrota.
Só contra o Confiança.
Só uma derrota. Que, no caso, é na próxima rodada já, no sábado.
Sábado.
Agora.
Dia 27
exatamente.
De março. Fora de casa, pra melhorar, então, né?
Fica a dúvida.
Dois times, na verdade, que estão surpreendendo aí pra mim são do grupo do Vitória, que é o ABC, que tá em segundo.
O ABC.
O ABC tá na Série D, né?
Uhum.
Não tá nem na Série D, porque pra ser da Série D tem que se classificar pelo estadual, né? E o Altos também, que é a mesma situação, tá em quinto lugar ali com 7 pontos.
Uhum.
No Piauí. É. Geralmente o Altos sempre é o saco de pancada, né?
Nunca tá nos Altos, né?
Nunca tá nos altos.
Altos, tá sempre nos baixos. E agora
apesar de que ele tá nos gols, né?
Gols mais altos.
Agora sim, gols mais altos. Isso é verdade. Fazer um então, giro aí. Não, vai lá.
Não, não, vai fazer uma piada, mas como você cortou, acho que não vai vir embora.
Não, agora eu quero uma piada fora de time pra gente ver a potência dela, por favor. Compartilha isso.
Não, é porque assim, o Autos não seria um time que se daria bem, ou poderia se dar muito bem jogando contra a Holanda, né? Que fica nos Países Baixos. Então, acho que o Autos já sairia nessa... A gente diria isso.
Uma coisa eu tenho certeza, que o Autos sempre vai estar acima do Salgueiro, né? Nunca embaixo. Talvez
aí,
por isso o
Autos esteja... Tá
vendo? Talvez por isso o Autos esteja em quinto e o Salgueiro em sexto. Ele está em aí, cima do Salgueiro. Essas vocês captaram?
Eu não.
Captei. Não?
Eu não.
Salgueiro,
não.
O Salgueiro, se você não sabe, é uma árvore, né?
É uma árvore.
Beleza.
Ah,
beleza.
Então. Ele tá no alto da árvore. Por isso que ele
alto
está em quinto.
Árvore.
E o Salgueiro tá em sexto. Você entendeu agora? Sim. A profundidade da piada?
Bastante. Mas
a altura da piada.
A altura, isso aí é verdade.
Agora você... falta a sua, Lucas.
Não,
esse nosso
então...
stand-up aqui.
Então, é sobre isso que a gente tem que falar aqui, né? Não sei se vale a pena, entendeu? A gente continuar nessa sequência. Sei lá, sacou?
Acho que isso vai começar a dar um pouco de... Mas vamos seguir.
Antes da gente começar propriamente dito o programa, a gente já não tava bem aqui, né? Então, não vamos estimular, né? Vamos estimular. E a audiência, ela precisa de conteúdo. Ela precisa de aí... Nós temos o engajamento necessário para prender a atenção do Telespec, né?
Que na verdade é de alta qualidade.
Claro, sempre trazendo aí informações, carisma em primeiro lugar, certo? E o que
altamente
mais?
Altamente qualificado. Altamente qualificado, que é, lembramos aí do Altos. Voltamos em ambiente estável.
Olha aí. Vamos começar então fazendo um giro aí pelos times nessa semana, saber aí o que é que teve, o que é que não teve, tá? Quer começar pelo Vitória ou João?
É, né? Tem que começar pelo time que pelo menos pontuou na rodada, né?
Pra alguma coisa o Vitória tem que ser primeiro lugar, né? Então,
é isso. Seja... Eu queria começar de baixo pra cima, entendeu? Aí agora o.
Ah, então a gente. Acho que o Bahia. Não, porque o Bahia tem 7 pontos, o Vitória tem 8, então... Não queria falar nada não, mas segue o jogo.
Deixei aqui o silêncio pra ver se alguém ia se defender, ninguém se defendeu, né? Poderia jogar na cara que era a primeira divisão, essas coisas, mas vamos lá, vamos seguir.
Eu não preciso, eu tô que nem Juliette agora, vou falar mais nada não, só agir.
Só agir.
Ô João, pra começar. Liga. Aqui, Léo Kovic reincidiu aí com Vitória, já tá dando tchau. É tchau e nunca mais volte? Como é que é?
Ah, tchau e nunca mais volte, né? Isso daí pode ser um bom sinal, né? Porque se o Kovic tá indo embora, então quer dizer que a saúde do time pode voltar a renascer.
Certeza. Acho que ele era um problema, né?
Pode ser um grande problema.
Ok, ok, beleza. Então, vamos lá, né?
Vão parar, as dores no corpo vão parar, né? O pessoal vai sair do DM, menos dores de cabeça.
Com
né?
certeza,
então,
mais
fôlego. Agora vai funcionar.
Mais fôlego também é sempre bom.
Mas vamos lá, vamos falar aí sobre esse empate de Vitória 1, CRB 1 também. Gol aí do zagueiro famoso, Gum, né? Ex aí Fluminense. Gum. Pois é. É um jogozinho aí que o próprio Chagas disse que foi com gosto de derrota, o João. Que era um gol aí, que era um jogo onde o Vitória tinha uma capacidade, né, de vencer. Contra o Sampaio Corrêa não tinha capacidade de vencer e empatou, e esse tinha capacidade de vencer e também empatou, na verdade. Então, dois gols, né? Mais um de Samuel. O Samuel tá aí com uma média de gols muito bacana pelo Vitória. Se eu não me engano, é 0.4.
Bateu muito bem o pênalti.
Bateu muito bem o pênalti. Foi bem, bem, bem no cantinho. E esse empate aí contra o CRB, João. O que é que você tem a nos dizer? Lembrando aí a todos que após, né? Já ir pensando no Confiança. Vitória tá sem Vico e sem Guilherme Rendi, que estão aí no departamento. E também, João, trazer aí um pouco do seu ponto de vista, né, sobre Raul Prata, que fez aí uma estreia interessante.
Não, é o jogo em si, como o nosso próprio técnico falou, foi um jogo que o Vitória teve muita condição de vencer, né? Criou bem as chances. No primeiro tempo foi bem, no segundo tempo acho que voltou um pouco mais relaxado, deu até um pouco mais de espaço pro CRB, terminou levando o gol ali no meio do primeiro tempo na cobrança de escanteio, mas conseguiu se recuperar logo, fez logo o gol de pênalti, só que faltou ainda um pouquinho a mais para sair com a vitória, né? Para sair com um resultado positivo. Mas já mostra uma diferença, né, de postura em relação ao jogo do Sampaio Corrêa. Já foi um time muito melhor, se portou melhor em campo e mostra que, como o Thiago tinha comentado no último programa, né, o jogo contra o Sampaio Corrêa foi o ponto fora da curva. O Vitória vem mantendo boas apresentações nesse início de temporada e é o que a gente espera que continue pro resto do ano, né? Em relação a Raul Prata, acho que ele entrou bem. Conseguiu criar algumas boas jogadas, deu uma boa dinâmica ali ao time. E vamos ver como é que vai ser pro resto da temporada, né? Se ele vai conseguir realmente ajudar o time na Série B. Eu acho que é um jogador muito interessante ali, que pode render muitos bons frutos ali pro Vitória.
Perfeito. Boa.
O que eu vi de Raul Prata, com certeza é titular da Vitória, um ótimo reforço aí pra Série B. Pra mim é um jogador nível Série A, que ainda jogaria um time de Série A tranquilamente, até como titular. Então, Vitória fez uma ótima contratação aí pra lateral, acho que na lateral direita aí tá resolvido. Tem o Roberto também, né, que se eu não me engano é lateral direito também.
Sim.
Então, já tem um substituto e o Roberto joga na meia também, né? Ele joga como volante, como meia direita. É um jogador mais versátil. Aí, agora precisa acertar na esquerda, né? A esquerda do Vitória. Teve um lance mesmo que... Quem é que tava na lateral esquerda nesse jogo?
Pedrinho.
Ele deu um vacilo retado num toque pra trás da zaga, que deu o contra-ataque pro CRB e quase tomou o gol por causa disso. Então, a lateral esquerda ali...
Apesar de que o mesmo Pedrinho foi, assim, muito interessante nos cruzamentos, né? Possibilitando aí uma das melhores jogadas do Vitória também, né? Mas é aquela coisa, né? Você tá contratando o lateral...
Cai naquele dilema Carleto, né?
Carleto, lateral,
que só ataca e não defende, né? Então o Carleto pelo menos cobrava falta, né? É um ponto a mais pra ele. Mas tem que contratar um lateral.
O Carleto era um ótimo atacante, né?
Era um ótimo atacante. E cobrava falta.
Ponta, nem diria atacante, assim, centroavante, mas um ótimo ponto.
Mas o Vitória precisa de dois laterais esquerdos urgentemente, porque Van também, eu acho. Assim, deu pro gasto ano passado, mas não é um cara que
tem que usar
pra Série B. É um cara ainda muito fraco.
Eu acho que na direita ali, como tem Raul Prata, e dá pra usar Cedric ali muito bem como um reserva, até como titular em algumas partidas quando o Raul Prata não puder jogar. O problema vai ser realmente a lateral esquerda.
Eu acho que isso aí o Vitória tem que ver urgente, né? E contratar um camisa 10 aí pro meio, né, pra segurar esse meio de campo melhor. Tudo bem que Fernando Neto vinha fazendo esse papel aí no início do ano, machucou, mas ele não é o 10 de fato, né? Ele tava ali improvisado, não é a dele 100%, né? Então o Vitória precisa de um cara ali no meio para organizar esse baba e precisa de um ponta também, né? Um ponta mais experiente aí, né? Que chegue para vestir a camisa e jogar a bola junto com o Vico ali na ponta e Samuel. Samuel Eto'o tá brocando, hein?
Tá jogando muito bem.
Tá jogando
mas
mais
eu
um.
Acho que Catatau tá vindo bem também, mas acho que Catatau pode ser mais aquele jogador pra entrar no segundo tempo, dar uma mexida no time, uma velocidade diferente.
Ele jogou muito esse jogo.
Mas tá achando
jogo
ele muito bem.
Ele fez um lance de peito, né, que deixou... Quem foi que ele deixou? Acho que foi David que ele deixou. De cara e chutou pra fora. Bem.
Foi Juan Nascimento.
Foi Juan Nascimento, né?
Juan Nascimento, isso.
Esse Juan Nascimento não é Juan Levine, não, né? É outro.
Eu acho que é outro.
Não, é. Acho que é outro. Volta que entrou no segundo tempo também. Entrou até bem, gostei. Não achei que comprometeu muito, não. E acho que ele precisa realmente ajeitar só essa parte física dele, que ele pode render muitos bons frutos pro Vitória também. Mas acho que é um jogador muito interessante.
Falando de camisa 10, né? Jogador Gabriel Santiago, ele já fez a cirurgia, certo? Tá aí em recuperação agora, um prazo de 6 meses para que ele volte à atividade, tá bom? Espero que não tenha aí a síndrome de Alisson Farias, né? Que vem aí de contusão.
Pelo amor de Deus.
Alisson Farias, Rodriguinho, também, né? Pelo Bahia, né? Que vem de contusão, né? Departamento médico, bichado. Continua mal, né? Não pega o... Fica em forma.
Se trata e continua mal. Então, acho que assim, esse departamento médico do Vitória já vem há um bom tempo também dando alguns vacilos com relação a alguns jogadores, né? Espero que consigam tratar bem Gabriel Santiago, que estava jogando muito bem e estava se mostrando um jogador que ia ser muito interessante para a Série B.
Isso é verdade. Agora,
voltando ali o papo do... de contratação de ponta, eu acho que além, por mais que tenha aí Igor Cacatau, Pedrinho, David e tudo mais, eu acho que precisa de um cara mais experiente, um cara que venha para ser titular, para não ficar só contando com um bom momento desses jogadores, porque a gente sabe que o jogador tem altos e baixos durante uma temporada, né? Então, uma hora esse Igor, uma hora o David, uma hora o Pedrinho vai destoar, vai jogar mal, vai ter uma sequência ruim de jogos, né? E o Vitória precisa de elenco para subir para a Série A, né? Time que não tem elenco na Série B, é muito difícil subir porque a Série B é muito pegada, tem muita contusão.
Tem que ter rodagem.
Então tem que ter um elenco bem recheado aí pra estar preparado pro desafio.
Falando em elenco, né? Tem aí a possibilidade, né? Do jogador. Especulação por enquanto. Jogador Bruno Santiago. Bruno Oliveira, tá? 23 anos, que pertence aí ao Caldense, meio de campo. De ser aí negociado pro Vitória devido à contusão do Gabriel, né? E ele iria atuar ali no meio de campo. Esse jogador está sendo o destaque dessa equipe mineira. Já marcou aí 2 gols nesse início de temporada de 2021.
Ele, né? Qualquer jogador que venha para ajudar é muito bem-vindo. Tem que ver só como é que tá a situação desse jogador que tá jogando na Caldense, né? E é um time que também não é muito bom ali, não tem uma posição muito boa ali no Campeonato Mineiro. Vamos ver, às vezes esses jogadores que vêm assim que são gratas surpresas e terminam jogando muito no tanto no Vitória como no Bahia, né? E conseguem se destacar bem pro âmbito nacional, né? É uma aposta.
É uma aposta. Pode trazer apostas assim, porque exemplo assim, Bahia, né, que trouxe Zé Rafael por 500 mil e vendeu por não sei quantos milhões, né? Então o Vitória uma hora pode acertar numa contratação dessa, acho que tem que investir mesmo assim em jogadores mais baratos, pouco visíveis, mas também tem que trazer os caras mais cascudo para mesclar essa equipe aí, né? Tem que fazer essa mescla de experiência e vontade de comer, né? Lá ele.
Complicou aí a frase.
Então, exatamente, eu tava aqui procurando os dados, né, do jogador Samuel, é exatamente o que eu tinha falado, 0.4 gols por partida, né? Ou seja, ele já jogou 9 partidas e tem aí um total de 4 gols marcados, sendo a Copa do Brasil, onde ele marcou mais, são 5 jogos, 3 gols. E Campeonato Baiano, 3 jogos e 1 gol. Copa do Brasil ele tem 1 jogo, mas não marcou. Tá? Tem um item aqui, né, pra gente discutir, a gente pode deixar um pouco mais pro final, porque envolve todos os times, na verdade, né? Então a gente vai estar discutindo se você que está nos ouvindo, seja pelo Spotify, Deezer, YouTube, aqui ao vivo com a gente, toda quinta e domingo, né, nas nossas lives, a gente vai falar ainda sobre esse tema, né, do número de técnicos que agora um time vai poder ter ao longo do ano, né, essa decisão que foi aí coisa bastante recente de ontem, né, decidido ontem. Então a gente vai estar falando isso um pouquinho mais pro final, mas agora a gente vai falar sobre o Bahia, certo? O Bahia que na Copa do Nordeste perdeu aí de 2-0, não é? Do CSA, né? Como o Renan já falou, tá em segundo colocado no grupo A, né? Uma situação um pouco mais confortável do que no Campeonato Baiano. Mas, Renan, a partida em si, ela não foi das melhores, né?
Nossa. A gente esperava um Bahia, depois do 4-0 em cima do Sport, esperava um Bahia se mantendo ali nessa qualidade de futebol que apresentou, né, contra o CSA. Teoricamente era para ser um time mais fraco do que o Sport, né, já que tem um elenco já para a Série B e o Sport tem um elenco de Série A. Mas não foi isso que a gente viu, né? Chegou lá, o jogo foi horroroso. O Bahia criou muito pouco, pouca efetividade, tanto em meio campo, tanto em ataque. Né? Douglas entregou o Baba, enterrou o Baba.
Era isso que eu ia perguntar, se eu poderia dizer aqui que o placar foi Bahia 0, né? E Douglas 2.
Com certeza.
Duas falhas gravíssimas, né?
Os dois gols. Entregou o primeiro, na mão do. Ele poder encaixar a bola, ele largou a bola no pé do cara, do atacante, né? E o outro, mão de alface, deixou a bola passar por baixo dele, pô, pelo amor de Deus. Isso aí é inadmissível isso aí.
Ele tava aí cotado, né? Inclusive, entre a gente aqui, como um dos melhores da temporada passada, né? A gente elegeu, se eu não me engano, a gente elegeu o Ramírez, não foi? Como o melhor do Bahia, mas ele tava ali na disputa, né? A gente ficou na discussão falando que, né, Ramírez tinha pouco tempo de jogo, né, poucas partidas, e Douglas vinha numa constância um pouco maior. A gente ficou inclusive em dúvida da discussão, e nesse jogo aí ele não conseguiu ajudar em nada, na verdade ele, né, piorou a situação.
Agora tem aquele ponto também, que Douglas foi muito bem no início do campeonato do ano passado, e no final ele deu uma oscilada ali, falhou até algumas vezes no final. Foi um jogador importante, mas no meio do campeonato ali pro final ele deu algumas osciladas ali que podem ter prejudicado ele também, além da contusão, né, que ele teve.
Ele não deixa de ser um bom goleiro, ele é um bom goleiro.
Sim.
Mas Douglas, assim, pra quem acompanha o Bahia, É normal já Douglas em algumas partidas falhar. Ano passado falhou no gol do Vitória, né, na cobrança de falta de Thiago Carleto. Foi falha dele. E agora falhou de novo. E se você for pegar aí o histórico, tem algumas partidas aí que Douglas deixa a desejar. Normal. Mas assim, botando aí um saldo final, Douglas salvou muito mais o Bahia do que prejudicou. Isso é fato, entendeu? Mas a gente precisa de um goleiro mais constante, que dê mais segurança. Douglas parece que, tipo, ele passa vários jogos defendendo muito bem, dando aquela confiança total, e aí chega num jogo nada a ver, assim, o cara nos vacila e pá, não sei o que, perde a confiança toda que ele tinha. Aí a torcida já tá caindo de pau em cima dele. Lá ele novamente.
O jogo que supostamente seria mais fácil, né? Eu tenho uma pergunta, né? Você acha que a torcida, você como torcedor, né, consegue diferenciar uma partida dessa, por exemplo, onde foi uma falha, duas falhas de um jogador em si? Porque a partida, né, propriamente dita, ela foi equilibrada. Eu tenho aqui os dados É, em relação à posse de bola, foi 47% de posse de bola para o CSA, 53% de posse de bola para o Bahia. É, finalização, 13 para o CSA, 11 para o Bahia. Mas já encabeçadas, né, ao gol, o Bahia já teve 3 contra 1 do CSA. Foi, de certa forma, equilibrado em número de oportunidades e tudo mais. Então, o Bahia perdeu, talvez, realmente exclusivamente por dois lances que Douglas teve ali uma culpa, né, no momento. Você acha que a torcida consegue relevar e entender isso? Ou você acha que, mais uma vez, essa carga cai para o torcedor, pro treinador? E eu estou perguntando isso porque, dado, eu acho que já está começando a incomodar algumas pessoas. Né? Eu acho que algumas pessoas já começam aí a ficar questionando se é mesmo ele o técnico que o Bahia deve permanecer, né? Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso, ainda mais agora que a gente está aí, a gente já pode até emendar, né, nesse assunto, com a possibilidade apenas de fazer uma troca ao longo do ano, né?
Em relação a Douglas, primeiramente, eu acho assim que, no momento, a torcida tá com raiva assim dele, pela atuação e tudo mais. Mas assim, para ele superar isso, é só ele vir na próxima partida, fazer boas defesas, fechar o gol e aí engatar as duas, três partidas, que é o goleiro do é paredão, o goleiro do esquadrão, volta, a torcida cantar e pronto, etc. Isso aí é resolvido. É, o caso de Dado Cavalcante, eu acho o seguinte: Dado, ele nessa partida contra o CSA, ele poderia ter dado até um tiro no pé. Porque o time do Bahia jogou muito bem contra o Sport. É, o meio de campo foi muito leve, com o Daniel, com o Edson Patrick, e Rodriguinho lá na frente, com o Gilberto fazendo, revezando o tempo todo no ataque e tudo mais. Né? Então o time do Bahia jogou muito bem, dominou o jogo. É, e o mais sensato a se fazer era manter esse time. Né? Independente de volta de Rossi ou não, o certo era manter esse time. E foi o que ele fez. Né? Então, assim, ele manteve o time, mas infelizmente a gente não teve o mesmo resultado. Não sei se por culpa de treinamento, não sei se por culpa de concentração, não sei se por culpa dos gols que o Bahia tomou, abalou o time. Né? Pode ter várias causas raízes aí, vamos dizer assim. Mas assim, Dado é um cara que, assim, eu particularmente eu gosto da forma dele treinar. Acho ele, inclusive, muito melhor do que Mano Menezes, que é um cara já consagrado no futebol.
Melhor do que Roger também.
Melhor do que Roger, acredito que sim, pela forma que a gente vem analisando aí diariamente as partidas e tudo mais. Não é um time que fica na defesa, é um time que toca a bola, que gosta de fazer triangulação, que gosta de chegar no ataque tocando bola, que gosta de segurar a posse de bola também. Né? Então é um time bem treinado. Só que o que está faltando no Bahia, eu acho que é mais qualidade técnica dos jogadores mesmo. Eu acho que o lateral direito não pode ser Nino, apesar de Nino estar até bem, né, nessas partidas aí, as últimas partidas. Mas tem que ser um lateral direito melhor, a gente tem que ter um lateral esquerdo melhor. A zaga não é essa, né? Tem que botar os caras novos para jogar. O meio de campo tem que ser um meio de campo mais encorpado, né? Acho que o Patrick de Luca tem que ficar no meio de campo. Para mim, o melhor jogador do Bahia disparado hoje em dia.
Renovado,
graças a Deus. Né? Mas aí eu acho que tem que entrar aí Matheus Galdesani para dar um pouco mais de experiência, né? Ver como é que ele joga, como é que ele vai se adaptar. Né?
Então, né?
Oi?
Até um pouco mais de marcação também pro time, Galdesani.
Marcação, né? Assim, eu queria ver muito Indio Ramírez nesse meio de campo com o Galdesani, Patrick, de Luca, mas infelizmente só no segundo semestre. Então, eu acho que Dado tá faltando aí dar uma mexida no elenco ali com o que tem, né? E o presidente do Bahia, com a diretoria de contratação, trazer mais reforços aí pra gente fazer um time de melhor qualidade técnica, porque eu acho que é isso que tá faltando no Bahia. Os altos e baixos que o Bahia vem tendo, né? ganha uma, perde outra. Eu acho que muito se dá pela qualidade técnica do elenco de alguns jogadores que não podem ser titular do Bahia.
Patrick de Luca renovado até 2022, dezembro de 2022, tá?
Bem.
Muito bem. Passou aí por vários pontos. Eu tava falando com o Renan, João, um pouco mais cedo, que tem uma notícia aqui que eu fiquei sentido por ele, né? Ele que normalmente tosse e gosta tanto, né? Então, a notícia tá aqui, né? Fora dos planos do Bahia, atacante Cleison treina com time de transição. E aí, eu senti Renan triste, João.
Vai embora, carniça.
É, mas assim, é uma notícia triste, né, pro torcedor do Bahia, um jogador que foi muito importante ano passado. Renan adorava, sempre que entrava em campo, vibrava com sua entrada, ficava lá feliz da vida. Cleison em campo, era uma maravilha. Mas infelizmente o jogador teve que se afastar do elenco, né? E vai treinar separado agora, né?
A sorte dele, sabe qual é, de Cleison? É que ele tem contrato com o Bahia até dezembro de 2022.
Aí, ó. Ele pode voltar ainda.
Não, ele tinha que treinar separado. Era de todo mundo. Não era nem, do principal. Bota ele pra treinar sozinho no meio do mato, ele é a bola, porque ele não contaminar o Sub-23. Por isso, agora que eu entendi. Por isso que o Sub-23 não tá ganhando, rapaz. É porque ele tá treinando com os caras. Ele levou a ruindade pro Sub-23. É isso, é o problema.
A energia lá, né? Negativa.
É, pô. Pô, manda embora esse cara, rapaz. Eu pago. É.
Tem outro aí que tá se recuperando. Eu pago é...
Eu pago agora.
Fortíssimo. Agora eu vi, viu? Agora.
Tira todo o dinheiro do futebol com pimenta, bota pra pagar a multa dele.
Não, aí não, aí não.
Vocês não vão receber salário, eu vou logo avisar.
Não, aí não. Tá certo, não.
Mas normalmente a gente sempre recebe salário em dia, então isso pode afetar aí um pouco o nosso rendimento, entendeu?
Tudo bem, todo quinto dia útil do mês.
É. Exato.
A gente tá naquele ranking lá do Top of Mind, não sei, não me lembro o nome, das 10 melhores empresas do Brasil. A gente tá em terceiro.
De melhor lugar pra se trabalhar?
É, isso.
Agora
isso,
com certeza. Uma dúvida aqui, será que Semana Santa tá chegando, né? Dia 5 termina caindo numa segunda-feira. Será que você não conseguiria antecipar ali pra dia 1º o salário, pra curtir o feriadão ali com o salário em dia? Vamos negociar ao vivo aqui, pô.
Eu vou antecipar dia 29, meu irmão. Não vai nem ser nem
nada. Porra.
É isso que eu tô falando.
Dia 29, aí, já tá
é isso que eu tô falando.
Isso que é um chefe bom, rapaz.
É isso, pô. Tem como alguém reclamar de um cara desse, entendeu?
É ficar segurando dinheiro. Gente lá.
Por isso que acredita tudo feliz da vida, pô.
É isso, com certeza. Com toda certeza. O cara não tem o que reclamar, né? O cara editou aí. Porra, ganhando horrores.
Agora, pra mim, funcionário feliz é funcionário maravilhoso, motivado.
Funcionário feliz é funcionário maravilhoso.
Vai ser falta na parede, viu? Da matriz.
Ô Renan, você viu que saiu aí a tabela já pro Brasileirão?
E mas já se arromba logo no início, né?
Seis jogos que o Bahia tem, quatro são dentro de casa, Renan. Se você acha aí, que no início vai se arrombar, o retorno aí vai ser puxado, hein?
Peraí.
Os jogos são Santos, Bragantino, Internacional, Ceará, Corinthians e Atlético Paranaense. São seis que eu falei.
Exatamente.
Esses, Santos, Internacional, Corinthians e Atlético Paranaense dentro de casa. Então só pega fora de casa, Bragantino e Ceará.
Isso. Dois jogos plausíveis de vitória, né? Concorda?
Peraí, não, então, calma.
Então vai ganhar as duas fora e perder as quatro em casa. Fechou.
Tudo depende de muita coisa, de várias dependências.
Até as químicas, né?
Exatamente. Então, assim, hoje, com o futebol que o Bahia tá jogando hoje, tá complicado. Até jogando em casa. É, mas, assim, analisando, primeiro jogo, Bahia e Santos, com o que a gente tem hoje, pra mim é jogo pau a pau lá ele novamente.
Você acha?
É.
Eu acho que o Bahia ganha pelo simples fato do Santos estar nesse início, pelo menos, focado na Libertadores. Então isso pode ajudar muito o Bahia. Até contra o Internacional também. São dois jogos que o Bahia vai fazer em casa e são dois times que vão estar mais focados na Libertadores. pelo calendário apertado também, vão estar poupando muitos jogadores, então pode ajudar o Bahia também nesse risco.
Exatamente, exatamente. Uhum. Então, assim, Bahia e Santos, eu acho que pode ser um jogo que o Bahia ganhe de 1-0 aí, alguma coisa assim, até empate. Acho que perder não perde, só se estiver muito ruim, mas eu tô analisando hoje, né? A gente não tem como analisar no futuro como é que vai estar as duas equipes. Segunda rodada aí, Bragantino e Bahia. Aí eu já não sei, tenho mais recordações do ano passado. Bahia não, foi
aí
lá
Claudinho no Cartola já foi. Dois gols, fora o show.
Eu não boto muita fé, não.
Ninguém sabe como é que ele tá vindo aí esse ano, né? Nessa temporada agora, né? Mas, que tudo indica.
Voando, porque ele tá pra ir pro RB Leipzig. Vai fazer. Vai fazer intercâmbio com outro Red Bull. Fazer intercâmbio. Então, vai vir voando. Intercâmbio, pô, no outro Red Bull.
Isso que é bom. E aí a terceira rodada, o Bahia pega o Internacional. Aí é pancada. Aí toma cacete.
Aí você acha? Mesmo com o time reserva e tal?
Oxi. Aí depois pega o Ceará. Que o Bahia é freguês. Pois vai tomar cacete também. Aí depois pega o Corinthians aqui. Aí o Corinthians é um jogo que o Bahia sempre ganha. Bahia e Corinthians.
É isso. Dá pra ganhar do Corinthians aí.
Aí tudo bem. Aí depois pega o Atlético Paranaense, que é um jogo também difícil, mas que dá pra dar um
passinho
bem de casa, né? Aí depois se arrumba, pega o Palmeiras. Aí
não, mas beleza, o Bahia começa com aí já com vários jogos dentro de casa. E o Bahia também ele termina com vários jogos dentro de casa. Lá no segundo turno.
Era isso que eu queria pensar. O Bahia tem umas sequências boas. Por exemplo, depois que pega o Palmeiras. O Bahia pega América Mineiro em casa, Chapecoense fora e Juventude em casa. São três jogos seguidos que dá para fazer pelo menos 7 pontos. Aí.
Já dá
uma salvada. Aí depois o Bahia sai para pegar o São Paulo, aí é Bahia, Flamengo, aí o Pau come, Atlético Mineiro, piorou. Aí depois vem mais uma sequência boa pro Bahia, que é Sport dentro de casa, Cuiabá fora de casa e Atlético Goianiense dentro de casa. Mais 7 pontos aí, no mínimo, o Bahia.
Então, pelas aí minhas contas aqui, você tá falando que o Bahia no primeiro turno vai fazer 28 pontos.
Não, 14 só nessa, né, no mínimo aí. Não, só nessa,
tô falando no geral.
Não, nessas 6 rodadas aí tem 14 pontos, eu tô contando 14 pontos. Aí depois pega Grêmio, que é lapada na rachada, não tem como fugir. Fluminense, que tá bem também, é outra lapada. E a última rodada, Fortaleza, que dá pra ganhar. Então aí mais 3 pontos aí, 17. Então o Bahia tem 17
pontos. Do início, pô.
Hã?
Não, vezes 2 é 34, pô, ele tá rebaixado, muito rebaixado.
Não, vezes 2 é 34, eu sei. Mas eu tô falando desses que são os pontos obrigatórios do Bahia. E ganhar desse
rebaixado.
Time.
Então tá rebaixado.
Que tem não, calma, calma. Rapaz, 34 pontos são os pontos obrigatórios do Bahia contra esses times. Tem que ganhar ou empatar. 34 pontos. O resto... é lucro, meu irmão. Aí tem que ganhar, tirar um ponto do Flamengo lá fora, ganhar uma lá fora do Palmeiras, um negócio assim. É isso aí.
Não, se 34 é o que precisa, é o que tem que fazer e o resto é lucro, então se tirar o lucro, é rebaixado.
Não, é rebaixado. Mas assim, o Bahia precisa pelo menos aí fazer esses 34 pontos contra essas equipes e fazer 11 pontos, arranjar 11 pontos aí pra fechar os 45. Eu tô fazendo a conta assim já, mesmo. Eu não quero nem pensar em Libertadores esse ano. O negócio é não cair. Tô pensando assim.
Tá bom.
Tem pés no chão, pés no chão.
Tá bom. Vamos falar então aqui agora, né, desse limite que vai acontecer agora, né, nas trocas, né, de treinadores, né? Então, ficou decidido, né, que a quantidade de técnicos por equipe, né, será limitada. Né? Isso aconteceu aí hoje à tarde, né, em votação, e foi definido que cada equipe só poderá ter 2 técnicos durante a competição, certo? E cada treinador só poderá treinar duas equipes ao longo da temporada também. Muito zuzuzum, né? Muita coisa a ser discutida, que foi discutido e tudo mais. Temos aí o posicionamento do Bahia, a Renan vai falar um pouco sobre. E eu queria, antes da gente iniciar as discussões, saber o que é que vocês acham dessa opinião, dessa decisão, né? Se vocês concordam, se vocês não concordam. Se vocês acham que isso vai beneficiar o futebol brasileiro, talvez segurando mais o técnico aqui e fazendo com que eles evoluam, né, com o futebol que eles... A proposta que eles trazem e tudo mais. A gente tem exemplos e mais exemplos na Europa de técnicos que tem... João, faz um favor para mim. Procura aí o técnico que teve o maior tempo dentro de um clube, por favor.
Acho que foi Sir Alex Ferguson no Manchester United. Mas eu vou contar aqui.
Pô, beleza, então a gente já tem aí
Klopp. Acho que deu uns 20 anos no Manchester, não foi?
Pois é, só Klopp agora já tem mais de 10, não é isso? Então Klopp
não,
já tem mais.
Klopp de... não, mais de 10 não.
Klopp não tem mais de 10, não.
Acho que Klopp tem 6 ou é 7 anos.
Só 5?
Tem 6 anos. É. Deixa eu ver aqui.
É?
Mas teve Arsène Wenger do Arsenal. Eu acho que ele ficou uns 15 anos também no Arsenal.
Bom, foi muito tempo.
Então a, então a gente tem alguns exemplos aí de técnicos com muito tempo de clube, inclusive técnicos, o próprio Klopp, né? Que eles não começaram bem. Não, eles começaram literalmente construindo, né? Se desenvolvendo o time até garantir os resultados. Então eu queria saber de vocês aí o que é que vocês acham. Enquanto o João tá procurando ali, Renan, você pode começar, por favor.
Eu acho válido essa lei, né? Porque além de preservar mais os treinadores, né? Garantir o emprego deles por mais tempo, né? Que a gente sabe que a vida de treinador é muito difícil, né? O cara não consegue se instalar 100% numa cidade, porque às vezes ele chega em Fortaleza, passa um mês, é demitido, aí daqui a pouco vai ter que morar lá em Cuiabá, né? E passa um ano em Cuiabá, aí daqui a pouco é demitido. Aí tem que ir lá para o Rio de Janeiro e assim, tipo, pô, o cara tem família também, tem uma vida, né? É um profissional como outro qualquer e isso é muito desgastante, eu entendo totalmente, mas também não só por culpa do sistema, mas também muito por culpa de alguns treinadores também, que a gente sabe que a realidade da qualidade técnica dos nossos técnicos não é muito boa, né? Então justifica também um pouco da troca de técnico, mas eu acho uma lei bacana para preservar mais os técnicos e também, né, para preservar um pouco mais a qualidade do futebol, né? Dá tempo do técnico mostrar sua cara, mostrar sua forma de jogar, implementar
times, né?
Fazer o time entender, né? Porque às vezes não tem nem tempo pro jogador entender.
Eu acho que isso é uma seriedade, né? A decisão, né? Porque parece isso, que é meio...
Confiar no trabalho, eu acho que essa é a palavra. Acho que a diretoria agora, quando contratar um técnico, ela vai ter que confiar 100% nele, independente do resultado. Porque, assim, resultados ali iniciais, eu acho que são muito superficiais. Né? Então, você demitir um técnico por causa de um mês de trabalho, pô, eu acho que não tem sentido nenhum, né, você fazer isso. Já foi provado por A mais B aí muitas vezes também que o problema não é o técnico e sim o time, né? O Bahia foi um exemplo disso no ano passado, né? Então é uma lei assim que eu acho que vem para melhorar. O Bahia foi contra, né? Foram 11 votos a 8, se eu não me engano, a 9, 11 votos a 9, e o Bahia votou contra, alegando questões de fair play financeiro e tudo mais, né? João, que viu isso aí, acho que pode falar melhor, mas eu, na minha opinião, acho que é uma medida muito boa, né? E que vai melhorar a qualidade do nosso futebol aí.
Só confirmando aqui, Klopp tem 6 anos no Liverpool, chegou lá em 2015. Arsène Wenger ficou 22 anos no Arsenal, entrou em 96 e saiu em 2018. E Alex Ferguson ficou 30 anos no... Não, 36 anos no Manchester. Então são...
É tempo.
São técnicos assim que ficaram bastante tempo e conseguiram exatamente implementar uma filosofia para os times e tudo mais. Foram dois dos maiores técnicos desses dois times. A Steven Gerrard ficou esse tempo todo e, se você for olhar no histórico mesmo, não conseguiu tantos títulos assim. Conseguia se classificar para Champions e tudo, mas falar em títulos mesmo, ele não conseguiu muitos. Ficou mais pela filosofia e tudo mais que tinha no time. E assim, entrando nessa parte aí dessa nova regra aí da CBF, eu acho interessante. Eu acho que vai ajudar muito os técnicos a desenvolver os trabalhos, vai ajudar os técnicos a terem tempo, né, de implementar a filosofia, como o Renan falou. Vai dar mais respaldo para os técnicos também conseguirem tempo a mais para treinar os times e tudo. Como o Lucas falou, o time pode demitir um técnico e o técnico pode pedir demissão de um time também. Então, tem esses dois critérios, né? Por isso que no caso, cada time poderia só ter dois técnicos durante o ano. Eles colocaram esse limite também no técnico pedir demissão, porque poderia ocorrer também muitos casos do clube e o técnico entrarem em um acordo e o técnico sair pedindo demissão sempre. Então, essa regra de o time só poder demitir um técnico poderia ter essa brecha, né? Que eles já cobriram logo, falando que o técnico também só pode pedir demissão de um time. E em relação a Bellintani, ele falou basicamente o que Renan disse aí. Falou que por causa do fair play financeiro, né, que estava para ser instaurado aqui no Brasil a partir de 2021, ia ser já tinham até algumas regras, algumas punições para alguns times, que se não adequassem, já começariam a ser aplicadas nesse ano. E como não teve esse início em 2021, ele achou que essa regra do técnico não seria uma coisa interessante, né? Porque ele acha que o fair play financeiro é mais importante do que essa limitação de contratação de treinadores, né? Ele acha que é só uma tentativa da CBF de mostrar que está tentando fazer alguma coisa, quando na verdade eles não querem mexer muito nos times mais ricos do Brasil. Basicamente é isso. Ele acha que é só uma tentativa de tentar mostrar que eles estão trabalhando pela igualdade no futebol, que na verdade não está acontecendo.
Serviço, mas assim, só no Instagram, vamos dizer assim, né? Só por foto. Só para ficar bem na foto.
O que aconteceu muito foi, depois que Bellintani falou isso, muitos torcedores cobraram ele, não sobre isso, mas cobraram sobre contratações, cobraram sobre a mudança de mentalidade no time do Bahia, mudança de jogadores, de elenco, e ele até teve uma interação legal com alguns torcedores no Twitter, respondeu alguns questionamentos. Mas o que a torcida pediu mesmo depois disso foi mudanças no elenco e contratações para ver se o time melhora, né?
Eu já não concordo tanto, né? Até porque tem pouco tempo que acabou a temporada 2020. Todos os times estão na mesma situação.
Você não concorda com o quê? Com o fair play financeiro que você fala?
Não, em relação a querer essa imediatismo em contratação e tudo mais, o mercado tá difícil.
Sim.
Os clubes ainda estão afetados, né, financeiramente pela pandemia. Então, assim, não é algo fácil você contratar um jogador, não é uma coisa do dia para a noite, né? Requer conversa, ainda mais na posição do Bahia, né, que não é um time assim que tem tanto dinheiro assim quanto um Flamengo, que compra quem quiser em pandemia. Então, assim, tem que ter mais paciência. A gente está no início da temporada ainda, acho que tem um mês que a gente começou a temporada 2021. As contratações estão chegando, as contratações, ao meu ver, estão sendo boas, até agora, e faltam só entrar no time. E vai continuar contratando, sim, e vai ter mais jogador chegando aí. Mas eu acho que esse imediatismo de ter que trazer logo um time inteiro, né, essa teoria de terra arrasada que ninguém serve no Bahia, né, eu acho que não concordo com isso e tem que fazer as coisas bem pensadas, bem planejadas, para não acontecer tudo que aconteceu no ano passado. A gente tapar os buracos da forma certa. Lá ele novamente pela quinta vez.
Rapaz, tá demais. Assim,
hoje Renan tá demais. Eu acho que como essa temporada foi no... Assim, 2020, 2021, o final da temporada 2020 já foi no ano de 2021, a torcida não tá sabendo fazer essa diferenciação, digamos assim, de temporada terminou, temporada começou, como tá no mesmo ano, assim, o final de um e início de outra, tá tendo mais essa cobrança por estar nesse mesmo ano, assim. Como se a temporada já tivesse começado há muito tempo, o time já estivesse jogando há muito tempo, e até porque não teve uma pausa muito grande, né? Entre o final das duas temporadas, foi uma semana ou duas no máximo. Aí termina que os torcedores acho que estão cobrando mais por causa disso.
Parece que a gente tá na mesma temporada ainda.
Né? Na mesma temporada, é. Aí eu acho que o torcedor ainda não conseguiu fazer essa diferenciação e tá cobrando, porque ano passado terminou não muito bem e tá querendo já melhora pra esse ano.
Eu acho que tem muito da dor que o torcedor vem passando também, né, nesse início de campeonato, com o Sub-23 indo muito mal no Campeonato Baiano, né, já tá pressionado, e o Bahia com esses altos e baixos aí no Nordeste, né, então acho que tem um pouco disso aí também, né, que a torcida fica chateada com os resultados, achando que o Bahia ia melhorar, que o Bahia ia crescer agora nesse início de temporada, e não tá vendo isso, né, então... Acho que tem muito disso também aí, o pessoal tá descontando em contratações, né? Que é o que o pessoal quer ver.
Pois é, rapaz. Pois é, em discussão aí que talvez leve ainda muita crítica. Provavelmente tem gente que não vai estar sabendo dessa discussão e vai estar aí daqui a alguns meses pedindo, pelo amor de Deus, troca o técnico, e aí vai vir alguém e vai falar, ô, meu filho, não dá, não tem condição ainda, presta atenção, isso já é antigo. Então vai ser algo que ainda a gente vai ter que se acostumar, principalmente os torcedores que são mais cri-cri, né, que pegam no pé e que querem algo mais de imediato. Acho que agora a presidência, né, a diretoria, de forma geral, vai escutar um pouquinho menos e aceitar um pouquinho menos da pressão dos torcedores, porque agora é necessário agir com um pouco mais inteligência emocional, inclusive, né?
Quem escuta o Futebol com Pimenta com certeza vai estar bem informado disso e não vai se passar pedindo um treinador, né, pela terceira vez.
Não, isso aí é com certeza. Não tem dúvida. Né?
O segredo é assistir o Futebol com Pimenta para saber as contratações que devem ser feitas para você não contratar o técnico errado.
Exatamente. Mas algo que vocês gostariam de trazer aqui nessa mesa, essa bancada de discussão aqui?
Claro, temos aí uma boa notícia, boa e ruim, né? A boa é que pode estar pintando um dinheirinho bom, a ruim é que a gente pode estar tendo uma revelação do Sub-20 indo embora, né? Que é o Thiago. É o Thiago aí, sim, que assumiu, entre aspas, a titularidade no final do ano passado, né? Ou no final da temporada passada. Né, no Bahia rendeu bem em alguns jogos, outros não, fez um gol contra o Atlético Paranaense que deu a vitória, ou melhor, o triunfo, mas aí chegou uma sondagem aí de um time lá dos States, né, o New York City, do grupo City, que é o mesmo grupo do Manchester City, e para comprar o jogador Thiago, né, que é uma jovem promessa aí que se destacou bastante, principalmente na Copa do Brasil Sub-20 ano passado pelo Bahia, que o Bahia foi a final e perdeu pro Vasco. Né, então pode estar pintando um dinheirinho aí, talvez ele possa estar sendo negociado, né, e indo embora lá para os States, né, assim como o Gregory foi também. Né, os valores não dá para saber, porque o campeonato americano, a confederação, né, futebol, eles não permitem revelar valores de transferência dos atletas. Então, Isso aí a gente só vai saber lá na frente. Uma hora a gente vai saber.
Nunca vai saber.
Nunca vai saber. É, quem sabe. Mas o fato é que a proposta existe, o Bahia tá analisando. Então pode ser que o Thiago vai, vai.
Então isso quer dizer que ele não vai participar do futebol cumprimento também, né?
Thiago
não. Por causa do fuso horário, eu acho que vai dificultar um pouco, né?
Por isso que ele já não tá aqui, né?
Ele vai ganhar o mundo. Vai ganhar o mundo.
Tudo bem. Tá bom então. Ok. Mais alguma coisa? Alguma notícia bombástica, algum comentário aí enriquecedor, né, que venha agregar valor? Se vocês não tiverem, eu solto aqui o meu e a gente finaliza o programa, porque eu tenho algo aqui de ensinamento, tá?
Solte o seu.
Eu só tenho uma coisa a falar aqui, que eu achei um negócio muito assustado quando eu vi, né? Aparentemente o rapaz Gilberto vai vetar a Juliette da prova, né? Eu achei isso um absurdo.
Sim, eu ouvi falar. Isso aí.
Um absurdo e não concordei, né?
Eu soube que teve dedo no e gritaria nessa festa aí, algumas coisas, mas eu não li nada sobre, então não estou atualizado para os comentários.
E ele vetar? Eu estou torcendo para qualquer pessoa ganhar, menos que bote Juliette no paredão, menos a Sara, óbvio. Porque se tiver contra golpe, Juliette vai botar a Sara no paredão.
Sara, então, eu estava aqui falando com o pessoal aqui em casa que é capaz de ir no paredão, por exemplo, Juliette, Sara e até Arthur, que é, acho que no momento, a pessoa mais odiada. Deveria ter saído já muitas paredões atrás e não saiu, porque ele tinha pessoas piores do que ele. É até capaz do pessoal chegar e tirar a Sara só porque é um paredão contra a Juliette. Pra dar a sensação que Sara saiu, né, pra Juliette. Eu acho que não vai conseguir, porque a torcida de Sara é maior do que a de Arthur, mas eu não acho que vai ser uma votação fácil. Né, com o Arthur com muito percentual, não.
Sim, ó, eu acho que se rolar um paredão desse, Arthur sai fácil, porque a torcida de Sara não é burra e vai se juntar com a Juliette pra tirar Arthur.
Eu também acho que Arthur sai com 90 e poucos por cento.
Você acha? Rapaz, sei não. Mas, pra finalizar, aí, né?
Traga seu pensamento.
Algo aqui, na verdade, enriquecedor, tá? De conhecimento.
Bom, venha.
Gatos domésticos, certo? não entendi, Renan.
Já começou a dar risada.
Não entendi, Renan.
Seriedade, pô.
Não entendi, Renan. trazendo aqui a informação, não entendi. Gatos domésticos, tá? Foram responsáveis pela extinção global de 33 espécies, meu amigo, certo? Espécies de pequenos mamíferos, aves e répteis em todo o mundo. 33 espécies. Então você, certo? Cara ouvinte, que tem um gato em casa, sinta-se responsável também, tá?
Está aí. Você tem um assassino em sua casa.
Um assassino em sua casa.
Eu quero saber como é que ele matou os bichos, eu preciso que você ia contar, pô.
Não, eu tô aqui trazendo informação, conteúdo, Renan. Eu não tô aqui contando história.
Ele matou que espécie que você falou?
Não, ele matou 33 espécies em geral ao redor do mundo, de aves, né, e répteis. Pequenos mamíferos, aves e répteis.
Ah, tá. Você falou répteis, eu achei que era tipo jacaré.
Eu já queria saber a história, pô.
Pequeno lagartixa
é um réptil.
Exatamente.
Gato versus anaconda. Calma, Renan. Não é pra tanto,
esse,
na verdade.
Esse gato aí usa faixa na cabeça, é Rambo. Não é possível.
Não, pô, o pequeno mamífero deve ser ratinhos. Sim, os insetos são baratas, formigas e tudo mais. E o réptil é a largatixazinha, né? Que ela paga.
Entendeu?
Se você for analisar superficialmente, eu já matei todos esses aí que você falou.
Matei um assassino.
Exatamente.
Agora, quando uma barata chega perto de você, você não mata.
Se ela estiver no chão, eu mato. Se voar, não.
Você, Renan, você tá sem trazer suas frases, entendeu? No final do negócio, eu vou ficar trazendo aqui informações consistentes, tá? De grande valia, tá bom? Para diversas pessoas. Inclusive, como a gente tava falando de Big Brother, na verdade, eu tinha que falar, né, desse dado aqui. A Rede Globo teve audiência de Copa do Mundo com a eliminação de Carol Conká. A cantora foi eliminada com 99,17%, né, dos votos, recorde de rejeição na história do programa. E a Globo só teve, né, algo equiparado de audiência, né, durante o período da Copa do Mundo.
Tá voando mesmo.
É, você tá sendo um cara das
esse
informações.
Tipo de coisa que a gente tem que trazer aqui, entendeu?
As informações úteis que a gente vai utilizar pro resto da nossa vida. Agora voltando pro gato. O gato realmente, assim, eu não gosto de gato. Eu acho que tá gato bom. É algo que não é pra se criar em casa. Me perdoem quem tem gato, mas gato é traiçoeiro. Já fui atacado por um gato, inclusive.
Aí, ó. Traumas.
Fui atacado por. Não dei meu telefone pra ele, mas fui atacado por um gato. Não sei se vocês entenderam a piada. Tá? Mas assim, não dá pra confiar num gato que tem música e fala: atirei um pau no gato, mas o gato não morreu. Pô, você vê que o gato não é de Deus, pô. O gato é imortal, não dá pra confiar em gato. Então, essa é a minha reflexão do dia. Não confie em gato.
Ah, então é por isso que você não gosta de barato também, porque barato sobrevive à bomba atômica, né?
Bomba
então...
atômica, radiação.
Exatamente, então... Entendi.
Pois é, meus amigos, eu vou, né, continuar aí trazendo notícias relevantes pra vocês.
Certo. Então, já que Renan não quer trazer provérbio, vou trazer um provérbio aqui, que diz aqui, ó. Não declares que as estrelas estão mortas só porque o céu está nublado. Então fique com esse pensamento aí. Uma boa
Sim.
noite a todos.
Ai, tá vendo aí? Muito obrigado a todos vocês, meus amigos, que ficaram com a gente até o finalzinho de mais um podcast, tá certo? Um forte abraço aí a todos vocês, até a próxima. E também aqui um grande abraço à minha bancada virtual, né? Até a próxima.
Grande abraço aí e até a próxima.
Eu, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. Ah, domingo a gente tem entrevista, hein? Só pra divulgar aí.
Exatamente. Todo mundo exatamente.
Assistindo aí. Verdade. Vamos continuar aí com nossa promessa de trazer pelo menos uma vez por semana alguém pra gente estar entrevistando, né? Acompanha a gente nas redes sociais, Futebol Pimenta, Instagram, tá bom? Que a gente vai estar contando mais detalhes. Vamos continuar aí na linha dos esportes, né? Vamos dar uma pincelada, claro, sempre no futebol, mas a gente vai trazer aí uma discussão sobre outro tipo de esporte. Acompanha aí que você vai ficar sabendo do que a gente vai falar, tá bom? Fui!